Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvintes. Segunda-feira, 2 de março de 2026. Eu sou Luciano Seixas e começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente abre o nosso Giro de Notícias com a posição do governo brasileiro sobre a escalada do conflito entre Estados Unidos e Irã no último fim de semana. Por meio de nota, o Brasil lamentou a perda de vidas de civis e expressou solidariedade às famílias das vítimas. Segundo o Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, manteve hoje contato telefônico com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan. O Brasil reafirma que o diálogo e a renegociação diplomática constituem o único caminho viável para a superação das divergências e a construção de uma solução duradoura, cabendo às Nações Unidas papel central na prevenção e na resolução dos conflitos. Mais detalhes da posição brasileira com Lucília Araújo.
O governo do Brasil condenou e manifestou grave preocupação com os ataques realizados neste sábado por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Em nota oficial divulgada pelo Itamaraty, o Brasil afirmou que as ações ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes e reiterou que o diálogo é o único caminho considerado viável para a paz na região. O governo brasileiro também apelou para que todos os envolvidos respeitem o direito internacional, exerçam contenção e adotem medidas para evitar a escalada do conflito, com proteção a civis e à infraestrutura civil. Ainda segundo a nota, as embaixadas do Brasil nos países da região acompanham os desdobramentos das ações militares, com atenção especial às comunidades brasileiras. O Itamaraty publicou que o embaixador brasileiro em Teherã mantém contato direto com cidadãos brasileiros para repassar orientações de segurança. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Outro assunto que domina a nossa pauta são as ações de socorro à população da zona da Mata Mineira. O presidente Lula sobrevoou a região no último sábado e quem tem as informações é o Dilson Santa Fé.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no sábado, dia 28, na zona da Mata Mineira e anunciou a liberação de 16,4 milhões de reais para reforçar assistência à saúde em Juiz de Fora, UBA e Matias Barbosa. Os recursos do Ministério da Saúde contemplam ações emergenciais e habilitação de novos serviços. Foram entregues 50 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, uma carreta do programa Agora Tem Especialistas e 6 unidades móveis para atenção primária. 9 kits com medicamentos e insumos já estão na região. Na área de reconstrução e assistência humanitária, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou a aprovação de novos planos de trabalho com mais de 4,8 milhões de reais para a UBA. Até o momento, o repasse para ações de resposta e restabelecimento somam mais de 16 milhões de reais na região. 5 municípios têm reconhecimento federal vigente. Juiz de Fora registra 65 mortes, mais de 8 mil desalojados e 535 desabrigados. UBA confirma 7 mortes e uma pessoa desaparecida. O Ministério das Cidades envia nesta segunda-feira, dia 2, equipe técnica para atuar com os prefeitos na reconstrução e na oferta de moradia às famílias que perderam casas. A Caixa Econômica Federal liberou o saque calamidade do FGTS e informou que vai enviar caminhão à agência para atendimento. Em Porteirinha, no norte de Minas, a situação de emergência foi reconhecida de forma sumária com envio de 2 alertas de nível extremo por meio da ferramenta Defesa Civil Alerta, com ordem de evacuação. A barragem de Lages, localizada na zona rural da cidade, entrou em risco iminente de rompimento. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, mantém aviso de chuva intensa em áreas do norte de Minas Gerais. Da agência Rádio Govem Brasília, Dilson Santa Fé.
A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, também está recebendo ajuda federal depois das chuvas intensas. Foi aprovado o primeiro plano de trabalho para assistência humanitária na cidade. Lucília Araújo.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional aprovou no sábado, 28 de fevereiro, o primeiro plano de trabalho para assistência humanitária ao município de Paraty, atingido pelas fortes chuvas no Rio de Janeiro. O repasse autorizado é de R$ 539 mil para ações emergenciais. Na última sexta-feira, a Defesa Civil Nacional reconheceu a declaração de situação de emergência na cidade. Até o momento, foram confirmadas 2 mortes no estado, uma em Paraty e outra em São João de Meriti. Segundo o Ministério, o total de pessoas afetadas chega a mais de 133 mil, com 1.675 desalojados e 171 desabrigados, considerando os municípios com dados consolidados. Técnicos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil estão no município para apoiar a elaboração de novos planos de trabalho e agilizar a liberação de recursos federais. O acesso aos valores depende da formalização do reconhecimento federal da situação de emergência pelo Diário Oficial da União. A liberação também prevê o envio de planos de trabalho claros e metas de atuação por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Nesse processo, o passo a passo para solicitação de recursos está detalhado no portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, pelo endereço gov.br/mdr. Também é possível consultar pelo portal orientações práticas sobre como usar o sistema para agilizar a obtenção de recursos federais em situações de emergência, desde o registro do desastre até a autorização e transferência dos valores. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o governo divulgou um balanço do quanto já foi investido na prevenção de desastres no país desde 2023. Foram R$ 32,6 bilhões. Só o estado de Minas Gerais recebeu R$ 3,5 bilhões no novo PAC entre 2023 e 2025. Quem tem os detalhes é o Dilson Santa Fé.
Desde 2023, o Brasil soma R$ 32,6 bilhões para prevenção de desastres. São R$ 22,1 bilhões para drenagem urbana, R$ 4 bilhões para contenção de encostas e R$ 6,5 bilhões do Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos, FIRECE. Em Minas Gerais, estão previstos R$ 3,5 bilhões nas seleções do novo PAC de 2023 e 2025, com R$ 632,7 milhões para encostas e R$ 2,8 bilhões para drenagem. Juiz de Fora é o segundo município mineiro com mais recursos selecionados, com R$ 468,5 milhões, atrás de Belo Horizonte, que tem cerca de R$ 1,433 milhões. UBA conta com R$ 64,7 milhões contratados para drenagem urbana. No novo PAC, o Ministério das Cidades define diretrizes e seleciona projetos. Estados e municípios elaboram propostas e executam as obras. A Caixa Econômica Federal analisa a conformidade e acompanha a execução. Para acessar recursos federais de resposta e assistência humanitária, estados e municípios precisam de reconhecimento federal de emergência ou calamidade pública e apresentar plano de trabalho pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional mantém orientações no portal gov.br/mdr. O órgão também implantou o Defesa Civil Alerta, que envia mensagens de texto e avisos sonoros a celulares em áreas de risco, sem necessidade de cadastro, como complemento a outros sistemas de aviso. Os alertas aparecem de forma destacada na tela dos aparelhos e podem tocar mesmo em modo silencioso. da agência Rádio Gova em Brasília, Gilson Santa Fé.
E agora, mudando de assunto, começou o mês de março, mês das mulheres. Uma intervenção artística inaugurada em São Paulo neste domingo reuniu mais de 30 grafiteiras em homenagem a todas as mulheres vítimas de feminicídio. Lucília Araújo volta com essas informações.
Um mural de 200 metros de grafite foi inaugurado na Zona Norte de São Paulo em memória de Tainara Souza Santos, vítima de feminicídio em 2025. A iniciativa marca o início da programação do Março das Mulheres, ação promovida pelo Ministério das Mulheres, que reuniu nesse domingo, 1º de março, mais de 30 grafiteiras em homenagem à jovem e a outras vítimas de feminicídio no país. A intervenção artística foi realizada no local onde o crime ocorreu e integra o projeto Murais pela Vida das Mulheres, com curadoria da Lar Galeria. Segundo a pasta das mulheres, a curadoria foi estruturada com base em critérios como relevância artística, territorialidade e diversidade, e inclui artistas residentes ou atuantes na região do memorial. Segundo dados divulgados pelo Ministério, o Brasil registrou 1.548 casos de feminicídio em 2025, média de 4 mortes por dia. O governo federal informou que mantém ações como o fortalecimento do Ligue 180, a ampliação das Casas da Mulher Brasileira e a articulação do Pacto Brasil entre os três poderes de enfrentamento ao feminicídio. A programação do Março das Mulheres, Todos Juntos por Todas, segue ao longo do mês com atividades voltadas à mobilização e à conscientização sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Confira as ações previstas em gov.br/mulheres. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E pela primeira vez, as Forças Armadas incorporam as mulheres no Serviço Militar Inicial Feminino. Mais de 1.400 mulheres vão entrar nas forças de forma voluntária em 13 estados e no Distrito Federal. José Carlos Andrade explica.
O Ministério da Defesa iniciou a incorporação de mulheres no Serviço Militar Inicial Feminino. De 2 a 6 de março, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira recebem as voluntárias aprovadas no recrutamento. É a primeira vez que o ingresso ocorre de forma conjunta nas três forças. A formação básica terá duração de 3 a 4 meses, conforme a força. As incorporadas passam por treinamento físico, instrução de armamento, serviço de guarda e atividades de campo. Após esta etapa, atuarão em funções administrativas e operacionais, conforme perfil e necessidade. O serviço tem duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação por até 8 anos. Durante o período, recebem soldo e benefícios previstos em lei. Criado em 2024, o Serviço Militar Inicial Feminino permite que mulheres se alistem de forma voluntária aos 18 anos. Após a incorporação, o serviço torna-se obrigatório por um ano. Neste ano, serão 1.467 mulheres incorporadas, sendo 157 na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Força Aérea. O alistamento militar de 2026 segue aberto até 30 de junho pela internet ou nas juntas de serviço militar. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
No sábado, o Brasil recebeu mais 64 repatriados dos Estados Unidos no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Ladimir Filipim.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania coordenou na madrugada de sábado, 28 de fevereiro, a recepção de mais 64 brasileiros repatriados dos Estados Unidos. O voo pousou por volta das 2h30 no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais. A deportação foi realizada pelas autoridades norte-americanas. Após a chegada, parte do grupo foi encaminhada a um hotel com estrutura de atendimento. Os repatriados receberam alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial e acompanhamento médico e psicológico. Também houve emissão de passagens para deslocamento às cidades de origem. Segundo a Organização Internacional para as Migrações, vieram 54 homens e 10 mulheres. A ação integra o programa Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério em parceria com outros ministérios, além de governos estaduais, Polícia Federal, Defensoria Pública da União e organismos internacionais. Desde a criação, no ano passado, o programa realizou 42 operações e contabiliza o retorno de mais de 3.400 brasileiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Um novo decreto publicado hoje reforça as regras de incentivo ao esporte e define limites para deduções fiscais em projetos esportivos e paradesportivos. Claudimário Carvalho.
O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira o decreto que aprimora a lei de incentivo ao esporte. A medida estabelece novas regras para apresentação, análise, aprovação e prestação de contas de projetos apoiados por meio de renúncia fiscal. A norma define limites para deduções no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que financiam iniciativas esportivas e paradesportivas previamente aprovadas pelo Ministério do Esporte. Até 2027, empresas podem deduzir até 2% do imposto devido, percentual que sobe para 3% a partir de 2028. Projetos voltados à inclusão social em áreas vulneráveis poderão ter limite de até 4%. Para pessoas físicas, o teto é de 7%. O decreto também reforça mecanismos de fiscalização e controle, com regras mais claras sobre a aplicação dos recursos, prazos para a prestação de contas e penalidades em caso de irregularidades. A iniciativa busca dar mais transparência, segurança jurídica e previsibilidade aos investimentos no esporte em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E atenção, o governo federal informa que o sistema de informações do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, foi alvo de tentativa de fraude, hein? E alerta o cidadão a ignorar solicitações de pagamentos e buscar informações apenas nos canais oficiais. Quem explica é a Lucília Araújo.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, publicou nota à imprensa neste sábado com informação de que não realiza qualquer tipo de cobrança para liberação, manutenção ou continuidade de benefícios sociais ou participação em políticas públicas. Segundo o Ministério, não são solicitados pagamentos via Pix, depósito, boleto ou transferência bancária em nome do Programa de Aquisição de Alimentos ou de qualquer outra ação da pasta. Caso receba pedidos de pagamento ou de envio de dados pessoais e bancários, o cidadão deve ignorar a solicitação e buscar informações apenas nos canais oficiais do Governo do Brasil e no portal do MDS. A orientação foi divulgada após uma tentativa de fraude registrada na última quinta-feira, 26 de fevereiro, contra o sistema de informações do Programa de Aquisição de Alimentos. De acordo com o Ministério, as equipes técnicas adotaram medidas de segurança e seguem monitorando o sistema para garantir a integralidade das informações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, sábado foi celebrado o Dia Nacional das Doenças Raras. Agora você vai saber do exame disponibilizado pelo Ministério da Saúde para agilizar o diagnóstico para pacientes do SUS. A reportagem é de Thaísa Vitória.
Aos 8 anos de idade, Ana Paula Moraes teve os primeiros sintomas da esclerose múltipla, mas só aos 33 recebeu o diagnóstico correto. É uma doença neurológica crônica que causa fadiga, visão dupla, desequilíbrio e fraqueza. Ela faz tratamento no Hospital de Base em Brasília, pelo Sistema Único de Saúde, e reforça a importância do diagnóstico correto.
Quando ele tem acesso a uma equipe multidisciplinar, mas uma equipe também que entenda da patologia, um médico que escute o paciente, que entenda que nem tudo é drama, que às vezes é dor realmente, e que conhece as tecnologias, a vida do paciente ela muda bruscamente.
A esclerose múltipla é uma das 7 mil doenças raras catalogadas. Atualmente, 13 milhões de brasileiros convivem com doenças raras. E nesta quinta-feira foi anunciada uma nova tecnologia para reduzir o tempo de espera por diagnóstico. Será feito um exame com amostras de sangue ou saliva para analisar onde se concentra a maioria de mutações genéticas. A expectativa é realizar 20 mil diagnósticos por ano, com investimento de R$ 26 milhões. A previsão é reduzir de 7 anos para 6 meses o tempo do diagnóstico. O projeto piloto começou em outubro do ano passado e já está presente em 11 estados. Dois laboratórios prestam serviço ao Ministério da Saúde. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a perspectiva é expandir essa rede para todas as unidades da federação até abril deste ano.
Um exame que custa R$ 5 mil, se a família for bancar, ou seja, seria impossível para mais de 90% das famílias brasileiras poder custear esse exame. Quando a gente amplia esses serviços para estados que não tinham nenhum serviço ainda, a gente está garantindo um acesso mais próximo onde as pessoas vivem e moram.
Também foi anunciada a medida para redução do tempo de espera para tratamento de doenças raras. Para isso, serão destinados R$ 44 milhões, que vão habilitar mais 11 novos serviços no SUS em 4 regiões do país. Reportagem Thaísa Vitória.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, terça-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 3 de março de 2026. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto. Temperatura na capital do Mato Grosso do Sul pode variar entre 23 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 30%. Goiânia, em Goiás, tem céu claro a parcialmente nublado pela manhã. À tarde, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura varia entre 20 e 32 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 40%. Região Nordeste. Salvador, na Bahia, tem céu encoberto com chuva isolada nesta terça-feira. A temperatura pode variar entre 25 e 27 graus. A umidade do ar oscila entre 100 e 80%. Pão de Açúcar, em Alagoas, comemora aniversário com céu encoberto com chuvisco. Temperatura varia entre 24 e 29 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 70%. Região Norte. Belém, no Pará, tem céu encoberto com chuvisco. A temperatura pode variar entre 24 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 98 e 70%. Altazes, no Amazonas, celebra aniversário com céu encoberto com chuvisco pela manhã. Mínima de 25 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 40%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, a previsão é de céu nublado pela manhã. À tarde, o tempo abre e a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima em torno dos 31 graus. A umidade do ar na capital fluminense varia entre 90 e 40%. Rio Doce, em Minas Gerais. Sopra velhinhas com céu encoberto a nublado. Temperatura fica entre 21 e 29 graus. A umidade do ar variando entre 90 e 50%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem previsão de céu claro nesta terça-feira. Temperatura oscila de 14 a 29 graus. A umidade do ar varia entre 100 e 40%. Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem céu claro. Temperatura varia entre 18 e 32 graus. A umidade do ar fica entre 80 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 3 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Aquele abraço aí para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 3 de março. Um alô para os ouvintes de Pão de Açúcar em Alagoas, Altazes no Amazonas e Rio Doce em Minas Gerais, que sopram as velhinhas na terça-feira. Abrindo aqui o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando nessas cidades. Olha, Pão de Açúcar é famosa por suas praias de água doce no Rio São Francisco ali, conhecidas como Prainha. Destaca-se pelo turismo religioso. Tem uma réplica do Cristo Redentor por lá, hein? Aí fomos abrir aqui para ver o Fungetur, que é o Fundo Geral de Turismo. Já nesse mês de janeiro, tem duas operações realizadas pelo Fungetur em Pão de Açúcar, Alagoas, num crédito de R$ 309 mil reais para estabelecimentos de turismo da cidade de Pão de Açúcar, em Alagoas. Altazes, no Amazonas, um município ali na região metropolitana de Manaus, com pouco mais de 41 mil habitantes, tem base na agropecuária chamada Terra do Leite, no Amazonas, produção de laticínios, queijo coalho e também forte na agricultura familiar. Mas ainda tem muita gente lá precisando e contando com a ajuda do governo federal. Bolsa Família, por exemplo, agora em fevereiro de 2026, dados atualizíssimos, né? 14.700 famílias beneficiadas em Altazes, com um recebimento médio mensal de R$ 699 para cada uma dessas 14.700 famílias que recebem o Bolsa Família em Altazes. Rio Doce, em Minas Gerais, pequeno município ali na zona da Mata de Minas, tem aproximadamente 2.500 habitantes só. A cidade é conhecida por preservar a sua estação ferroviária, é uma joiazinha ali de Rio Doce. Uma região de clima agradável, mas também tem sempre chuvas intensas, e aí eu fui verificar pelo... Felizmente, né, até o momento, não foi atingida aí pelas fortes chuvas desse início de ano ali, que estão prejudicando as cidades da Zona da Mata, por exemplo, Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, que estão recebendo apoio total aí do governo federal. Então, fui ver aqui, Plano Safra, em Rio Doce, Minas Gerais, tem dois financiamentos já fechados neste ano de 2026, um crédito de R$ 333 mil já em janeiro de 2026 para o Plano Safra de Rio Doce, em Minas Gerais. Fique com a gente porque ainda tem muito mais aqui no Assunto Federal, agora pelo horário de Brasília, 4h41.
Assunto Federal.
O Complexo Solar Bom Jardim iniciou a fase de testes no Ceará. Essas e outras notícias no Conexão Energia de hoje.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias do cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Nordeste brasileiro reforça o seu protagonismo na geração de energia limpa. O Complexo Solar Bom Jardim, localizado em Icó, no Ceará, iniciou a fase de testes em 4 de suas 10 usinas. O empreendimento faz parte do novo PAC e conta com um investimento de mais de R$ 2 bilhões. Quando estiver em plena operação, o complexo terá capacidade de 439 megawatts, o suficiente para fortalecer a segurança do nosso sistema elétrico. Além de energia sustentável, o projeto é um motor de desenvolvimento social, com a previsão de gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos na região. O Plano Nacional de Transição Energética, PLANT, está com uma nova estrutura. O Ministério de Minas e Energia apresentou o documento atualizado na última semana de fevereiro aos membros do FONTE, que é o Fórum Consultivo para Participação Social e Diálogo sobre a Transição Energética no País. O novo documento organiza as ações em três pilares estratégicos e incorpora sugestões de dezenas de instituições e órgãos internacionais. Segundo o MME, o plano garante que o Brasil siga um caminho de descarbonização com segurança energética e inclusão social. Em breve, o texto seguirá para consulta pública. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Hoje é segunda e segunda é dia de prosa rural. Hoje vamos saber mais sobre a pós-colheita do caju, um conjunto de tecnologias que preservam a qualidade da fruta e garantem um produto de excelência para o consumidor. Roda aí, Zé.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, minha gente! Estamos de volta para mais um Prosa sobre um assunto que com certeza vai interessar a você. Aqui novamente a sua amiga Juliana Freire. E hoje vamos falar sobre conservação pós-colheita do caju. A pós-colheita é um conjunto de tecnologias que preservam a qualidade da fruta e garantem um produto de excelência para o consumidor. Para a cajucultura, as tecnologias pós-colheita são muito importantes, porque o caju dura apenas de 2 a 3 dias depois de colhido. Com o uso de tecnologia pós-colheita, é possível ampliar a vida útil do caju por até 23 dias, o que possibilita a comercialização em locais distantes da região produtora. E vamos chamar o pesquisador José Luiz Mosca, da Embrapa Agroindústria Tropical, para conversar com a gente sobre esse assunto.
Um dedo de prosa.
Olá, José Luiz Mosca. Você pode explicar com mais detalhes a importância da pós-colheita para a cajucultura?
Oi, olá. Queria agradecer o convite de estar aqui. É muito bom estar aqui, poder elucidar um pouco sobre todas as etapas e cuidados aí de pós-colheita do caju. A importância, né, desse processo, que é um processo que envolve desde campo, plantio de mudas, mas assim, é o fundamental, é a gente não perder o que a gente produziu no campo, da colheita até chegar no consumidor. E as novas tecnologias de um produto altamente perecível, que é o caju, né, o pedúnculo do caju, que dura em média 1-3 dias, se você cuidar dele direitinho, usar as tecnologias todas que foram geradas nesses últimos anos pela Embrapa, né, principalmente a agroindústria tropical, você vai conseguir passar para 21, 23 dias. Com isso, você acaba conseguindo abranger outros mercados mais distantes e até mercados internacionais e, com isso, agregando cada vez mais valor ao seu produto e à sua produção.
É um ganho de vida útil impressionante. O produtor precisa de muito investimento para obter este ganho?
É, com certeza é um ganho muito grande de tempo, né, e valor que você ganha no produto, quando você passa não mais comercializar só nas feiras locais e consegue mandá-lo para locais mais distantes. E não é uma tecnologia complicada de ser implantada, nem difícil. Ela requer alguns cuidados em todas as etapas, desde a colheita até chegar, né, no galpão de embalagem, porque a gente vale lembrar que eu não vou, na pós-colheita, melhorar nenhuma qualidade do fruto que veio do campo, eu só vou manter a qualidade que veio do campo. Então a gente teria que ter alguns cuidados no campo, mas pensando mais aqui, fechando um pouquinho só na pós-colheita, eu vou ter que ter poucos investimentos, alguma coisa em questão de caixas, de limpeza de caixas, né, de qualidade de caixas, né, para poder fazer tanto a colheita como classificação. É legal que eu tenho um galpão de embalagem, que o pessoal chama de packing house, mas nada mais é do que um galpão de embalagem, onde eu possa classificar meu produto, embalar ele, como a gente vai falar em seguida sobre como essa embalagem, e ter um pequeno investimento, né, ou um investimento de uma câmara fria, porque não adianta a gente fazer todo esse processo de qualidade, classificação de embalagem e não conseguir resfriar nosso produto, nossos frutos. Eles têm que passar a partir daí por uma câmara fria, que é o que vai fazer com que a gente ganhe esse salto de 10 para 21, 23 dias.
E este investimento compensa para o produtor, já que ele vai ter que montar uma estrutura com câmara fria e adotar algumas mudanças no seu processo produtivo?
Sim, com certeza compensa adotar essa tecnologia, porque a gente tem que lembrar que assim, todo o trabalho que teve no campo para produzir um fruto de excelente qualidade pode ser perdido nessa etapa. Então, assim, quando você usa as tecnologias adequadas de pós-colheita, você além de estar mantendo a qualidade, você vai estar agregando valor ao seu produto. Com isso, a gente vai conseguir atingir outros mercados. Para isso, sim, com certeza, precisa de algum investimento e um pouco de treinamento e capacitação. Né? Investimento, acho que seria o principal aí, seria numa câmara fria e num local que a gente chama de packing house, né, um galpão de embalagem, onde a gente possa classificar, trazer esse fruto do campo, tirar ele do sol, para poder fazer as etapas de seleção, embalagem, colocar nas caixas de papelão, fazer a paletização, para poder enviar para outros mercados, como a gente comentou.
São as etapas envolvidas na tecnologia pós-colheita?
Oi, é bem legal essa pergunta, né? Que a gente consegue esclarecer um pouco mais. E como você mesmo disse, a gente deveria dividir um pouco em etapas, tá? Vamos pensar primeiro na escolha. Antes eu tinha os meus cajus altos, de grande porte, né? Chegando a 12, 15 metros. Quando eu passo a usar a tecnologia, que a gente fala tecnologia, o que é? São os clones. E esses clones, a gente fala que tem aptidões específicas ou múltiplas. Eu posso plantar um clone especificamente para mesa, onde os pedúnculos serão bem vistosos, de cor atraente, sabor extremamente interessante, com baixa adstringência, aquela coisa que gruda na garganta, né? Então a gente conseguiria uns frutos bem bonitos visualmente e saborosos para a mesa. Uma castanha pequena, mas não, eu quero ser um produtor de castanha, então eu uso um clone também de tecnologia da Embrapa, de melhoramento genético da Embrapa, com castanhas maiores e o fruto já não tem um sabor, o pedúnculo ainda, que a gente chama de fruto, não tem um sabor tão atrativo. Então assim, a escolha do meu, da formação do meu pomar vai ser muito importante lá na pós-colheita, porque aí eu vou estar produzindo o que eu quero comercializar, né? O que o meu consumidor deseja ter na mesa, tá? Então essa é uma fase muito importante. Aí lembrando também todos os tratos culturais de formação de muda, controle de pragas, controle de doenças, para quê? Que a gente produza um fruto de excelente qualidade e a maior porcentagem de frutos viáveis para uma comercialização in natura, tá? Porque quando eu trabalho com uma planta de 12, 15 metros, nem a colheita eu consigo fazer, eu vou ter que colher frutos do chão. E depois que ele bateu no chão, por ser um fruto perecível, eu perdi extremamente minha qualidade. Então, o que a gente está buscando nesse processo é a excelência na qualidade dos nossos frutos, né? Usando os clones e toda a tecnologia de produção aí.
Então, o trabalho começa com a seleção dos clones. Existem outras etapas?
Pensando que nós produzimos, colhemos nossas plantas, tudo certinho, fizemos tudo correto, chegou o momento da colheita. Eu vou ter que ter caixas de colheita, né, onde terei essas caixas, não pode ter quinas, não pode ter a parte áspera, porque o meu fruto tem uma casca muito sensível, né? Então qualquer dano posso causar. Eu vou colhê-los individualmente, um por um, e também não posso fazer o que se fazia no passado, e enchendo aquele balde sobreposto, que eu já chego com todos eles amassados. Eu vou trazer do campo até meu packing house, todos em camada única nas caixas, porque aí chegando no packing house eu vou começar, vou supor, a terceira etapa, né, que seria de de embalagem, mas aqui a gente começa a fazer a pré-classificação, classificação, porque o que a gente está buscando? Excelência na nossa produção.
E depois da classificação, que outras atividades precisam ser cumpridas?
Nesse final, vale a pena lembrar que assim, existem duas coisas. O que é qualidade, aí você está buscando sempre qualidade e excelência. E o que é padrão? Na minha classificação, eu vou poder ter 4 fios por bandeja, 5 fios por bandeja, que são aquelas bandejinhas de isopor, né, onde você apoia os frutos. Isso é minha classificação. Mas lembrando sempre que a gente buscou, durante todo o nosso processo no uso de todas as tecnologias, a excelência na qualidade. A gente nunca abre mão da qualidade. Eu posso comprar um fruto, um pedúnculo aí de menor tamanho, mas a qualidade tem que ser mantida, tá? Então, feita essa classificação, tipo 4, tipo 6, tipo 8, eu vou o quê? Colocá-los nas bandejinhas de isopor, passar um filme plástico, esse mesmo, que você pensou aí, esse daqui que você usa na cozinha da sua casa, é esse mesmo. Você vai passá-lo, envolvê-lo, porque a utilização desse filme, ele é permeável, digamos, à respiração. Eu consigo com isso aumentar meu nível de CO2, né, dentro da bandejinha, fazendo com que o metabolismo do meu fruto diminua a respiração. É como se a gente estivesse com frio, que a gente fica mais quietinho, respira mais. Que é o que a gente vai fazer. Depois colocar ele nesse filme, colocar nas caixas de papelão, nós vamos colocar o quê? Colocar no frio. Então ele está respirando menos, com uma temperatura mais baixa, aí ele fica bem quietinho ali e consigo conservar ele por os meus 21, 23 dias que eu tanto almejo lá no começo, tá? É que nem a gente quando está com frio, a gente fica mais comportadinho, mais quieto. É o que a gente quer com ele, diminuir a respiração acelerada que ele tinha lá atrás no campo com esse processo.
Durante esses 21 dias, ele precisa ser mantido em baixas temperaturas?
Sim, com certeza. Essa que a gente chama de cadeia do frio aí, após ele entrar na sua câmara fria, dentro da sua propriedade rural, né, ele tem que ser mantido nos transportes, na comercialização, até chegar na gôndola do mercado. Essa cadeia do frio não pode ser quebrada em nenhuma etapa desse processo de depois de entrou na cadeia do frio, ele só vai sair na hora que ele for na gôndola do mercado para ser consumido logo em seguida.
Qual o perfil do produtor que pode adotar essa tecnologia?
Ah, legal. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Porque assim, a gente sempre acha que tecnologia é uma coisa inacessível para todo mundo, né? E não, essa tecnologia ela é acessível a qualquer produtor. Eu sempre brinco com os exemplos, é igual montar um time de futebol. A gente começa o quê? Começa a convidar os amigos ali próximo e desafia o vizinho do lado. Então, você, se você for pequeno, você faz isso. Começa a produzir, faz tudo direitinho e começa a vender na sua cidade. Aí, voltando ao time de futebol. Se eu ganhar o time de futebol do bairro, eu desafio da cidade. Se eu ganhar da cidade, eu desafio o time do estado. Se eu ganhar do estado, eu vou pro nacional. É a mesma coisa com a cajucultura aí. Você faz tudo direitinho, pequeno e conquista a sua cidade. Entra com o seu caju com excelência no seu mercado local, usando todas as tecnologias. Quando você cresceu, você passa para os estados vizinhos a colocar essa sua tecnologia nos vizinhos. Aí você já ganhou o know-how, a tecnologia de como transportar, do tempo que demora para chegar. Você aprende com isso. Aí, conquistei meu estado, conquistei o estado vizinho, bora ganhar voo. Vão para horizontes maiores fazer. Então, é uma tecnologia que pode ser usada por qualquer um. E num planejamento de a curto, médio prazo, você está sendo um grande produtor em excelência. Porque, de repente, você não precisa produzir toneladas e mais toneladas, mas sim qualidade para atingir os mercados que você deseja com um preço que vale a pena competir no mercado. Então, assim, a tecnologia é acessível para qualquer um que esteja disposto a fazê-la corretamente. Eu acho que é assim, bora fazer uma cajucultura tecnificada e atingir nossos mercados, que assim, com certeza a gente não vai se arrepender de fazer isso.
Obrigada, pesquisador José Luiz Mosca, pelos esclarecimentos. E vamos lembrar que na página da Embrapa Agroindústria Tropical, na internet, estão disponíveis publicações sobre a pós-colheita do cajueiro. O endereço é www.embrapa.br/publicações. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Agroindústria Tropical. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 85 é o DDD. Telefone 3391-7110. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Superintendência de Comunicação da Embrapa. Roteiro, Verônica Freire. Edição, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Na técnica, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Agroindústria Tropical.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. No Momento Entrevista de hoje, a gente mergulha na economia do país com quem entende. O Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, fala sobre os dados econômicos de 2023 a 2025 e também traz as perspectivas para 2026. Vamos ouvir.
O balanço macrofiscal de 2025 traz aí dados importantes sobre inflação, crescimento da economia brasileira, desemprego, juros. E um dos destaques desse documento é que esses indicadores tiveram números recordes de 2023 a 2025. O senhor pode começar, então, para a gente apresentando esses números, fazendo esse balanço aqui dos últimos 3 anos?
De fato, esses últimos 3 anos da economia brasileira apresentaram um desempenho muito acima do esperado por todos os analistas econômicos. Do ponto de vista do crescimento do PIB, é a primeira vez que nós crescemos próximo, em média, próximo a 3% nos últimos 3 anos, sendo que nos governos anteriores esse crescimento girava em torno de 1,5%, ou seja, em alguns momentos até mais do que o dobro do que a gente via no passado. Mais do que isso, nós vamos fechar esses 4 anos, entre 2023 e 2026, com a menor inflação média da história do Brasil. E isso é uma conquista muito importante, porque isso significa que a renda do povo está valendo mais, certo? O poder de compra da população está garantido e valorizado. Além de ter inflação baixa, você tem o melhor mercado de trabalho também da história do Brasil. Nós estamos hoje com a menor taxa de desemprego da história, medida pelo IBGE. Também estamos com o maior nível de rendimento médio do trabalho e o maior nível de massa salarial. O que a gente chama de massa salarial é a soma de todos os salários, certo? Então, o conjunto de salários da economia brasileira. Isso mostra um mercado de trabalho muito forte, muito dinâmico, que também é influenciado por um salário mínimo que voltou a se valorizar desde 2023 e que hoje está perto da sua máxima histórica em termos reais, ou seja, já descontada a inflação. Então, nós temos crescimento forte, recuperado, mercado de trabalho forte, com baixo desemprego, rendimento alto, massa salarial alta. Nós temos também inflação baixa, menor da história, e nós temos indicadores sociais muito impressionantes. Hoje, o Brasil se encontra, segundo todas as pesquisas, no menor nível de pobreza, de miséria e de desigualdade da história. E isso acrescenta-se que pela segunda vez o Brasil saiu do mapa da fome, ou seja, deixou de ser classificado internacionalmente como um país que sofre com a chaga da fome. Então são conquistas econômicas e sociais muito importantes que nós fizemos questão de ressaltar, porque desde 2014, 2015, os indicadores econômicos do Brasil sempre são bastante negativos, né? Nós convivemos quase que uma década com desemprego alto, muitos anos de inflação alta, renda baixa, o salário mínimo ficou congelado durante muito tempo, então o poder de compra do trabalhador foi se perdendo ao longo desses anos, e de 2023 para cá, tudo isso se reverteu.
Secretário, o senhor já começou dando um panorama geral, agora voltando a falar do PIB, o Produto Interno Bruto de 2025, ainda não foi divulgado oficialmente, né? Mas a prévia aponta esse crescimento aí por volta de 2,5% no ano passado. Como é que o senhor avalia esse desempenho e quais os principais fatores que contribuíram?
Em 2025, nós tivemos um crescimento um pouco menor que 2024, mas que já era esperado. Por quê? 2025, um dos fatores que puxou o crescimento econômico foi a safra recorde que nós tivemos e que ajudou essa safra recorde a reduzir a inflação de alimentos. Então, no ano passado, a inflação de alimentos em domicílio ficou perto de 1%, quase que o preço dos alimentos em média estabilizado. Claro, vai ter um alimento que subiu, mas vai ter outro que caiu. Então, na média da cesta de consumo dos brasileiros, a inflação de alimentos foi muito baixa. Nós também tivemos um desempenho bom da indústria extrativa e do setor de infraestrutura e construção, que vai melhorar em 2026, porque em 2026 se espera que o Brasil bata o recorde histórico do investimento em infraestrutura. Estamos falando aqui de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, estamos falando também de energia, ou seja, a infraestrutura que melhora as condições do Brasil crescer e continuar crescendo no futuro. Então, é um crescimento robusto de 2,5%, em particular em um cenário que o desemprego, como a gente já falou, está no menor patamar da história. A boa notícia é que nesse governo também aumentou a formalização, ou seja, as pessoas conseguiram empregos de melhor qualidade, empregos formais que dão direito a férias remuneradas, que dão direito a FGTS, etc. Ou seja, o mercado de trabalho no Brasil, em todas as suas métricas, está no melhor momento da história.
E para 2026, secretário, quais são as perspectivas e qual o caminho que o governo pretende traçar?
Para 2026, nós esperamos que o crescimento continue muito próximo ao que se verificou em 2025, tá ok? Então, é um crescimento que nós chamamos que está alinhado com o potencial de crescimento do Brasil. Cada país tem um potencial máximo de crescimento. Se ele crescer muito acima daquilo, ele pode gerar desequilíbrios, inflação, problemas em contas externas, etc. Então, esse crescimento do Brasil, com a taxa de desemprego muito baixinha, como nós temos hoje, vai fortalecendo ano a ano a economia e não gerando desequilíbrios. Tanto é que, para 2026, nós esperamos uma inflação menor do que em 2025. Em 2025, nós tivemos uma inflação um pouco superior, próxima a 4,2%, um pouco superior a 4%. Já em 2026, a gente espera uma inflação de 3,6%. É uma inflação, para a história do Brasil, muito, muito baixa e uma inflação que está caindo em relação ao ano passado. Então, nós pretendemos continuar crescendo, gerando empregos, formalizando o mercado de trabalho, ou seja, gerando empregos de melhor qualidade, aumentando o rendimento, mas com a inflação sob controle, o que é muito importante para valorizar o salário do trabalhador, assim como outras medidas, como a reforma do imposto de renda, que aumenta a renda disponível do trabalhador brasileiro.
Ouvimos a entrevista com Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. Momento Serviço. De olho no relógio, termina hoje às 23 horas e 59 minutos o prazo para os candidatos convocados confirmarem interesse no CPNU 2. Claudimário Carvalho.
Termina
Às 23h59 desta segunda-feira, o prazo para confirmação de interesse na segunda rodada do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU 2. O procedimento deve ser feito exclusivamente na área do candidato no site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela execução do concurso em conhecimento.fgv.br/CPNU2. A etapa é obrigatória para quem passou a ocupar vaga imediata após a reclassificação da primeira rodada. Não basta acessar o sistema. É necessário registrar formalmente a opção por confirmar ou não o interesse no cargo indicado. O registro pode ser feito apenas uma vez e não permite alteração. Quem não se manifestar dentro do prazo ou indicar falta de interesse será eliminado da disputa para o cargo convocado e para os de menor preferência. A confirmação não garante nomeação, mas mantém o candidato nas próximas fases do processo. A terceira e última rodada de convocação está prevista para o dia 6 de março, sob coordenação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e da Escola Nacional de Administração Pública. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o Claudimário volta agora porque o MEC divulgou a segunda chamada do ProUni 2026.
O Ministério da Educação divulgou a segunda chamada do programa Universidade para Todos para o primeiro semestre de 2026. Os candidatos pré-selecionados precisam apresentar a documentação na instituição de ensino escolhida até o dia 13 de março, presencialmente ou por meio eletrônico. Essa é a maior edição do programa, com oferta de 594 mil bolsas em instituições privadas de ensino superior, sendo mais de 274 mil integrais e cerca de 319 mil parciais. As faculdades devem orientar os estudantes sobre o envio dos documentos ou disponibilizar canal específico em seus sites. Quem não for selecionado nas chamadas regulares ainda pode participar da lista de espera. A manifestação de interesse deve ser feita nos dias 25 e 26 de março no portal Acesso Único, acessounico.mec.gov.br, com divulgação do resultado a partir de 31 de março. O programa é voltado a estudantes sem diploma de nível superior e oferece bolsas integrais e parciais em cursos de graduação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E uma nova ferramenta promete facilitar a vida de quem fez o Enem e precisa emitir o certificado de conclusão do ensino médio. Quem explica é ele, Claudimário Carvalho.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, lançou um novo sistema para a emissão do Certificado de Conclusão do Ensino Médio com base no Exame Nacional do Ensino Médio. A ferramenta foi desenvolvida em parceria com o Instituto Federal de São Paulo e já está disponível para participantes habilitados na edição de 2025. Para ter direito ao certificado, o candidato precisa ter mais de 18 anos e alcançar no mínimo 450 pontos em cada área de conhecimento, além de 500 pontos na redação. O documento comprova a conclusão da educação básica e permite o acesso ao ensino superior, a concursos públicos e a oportunidades de trabalho. O processo é totalmente online. O participante deve acessar a plataforma certificaçãodigital.inep.gov.br sem o cedilha e sem o tio. Com a conta gov.br, solicitar o certificado e fazer o download em formato digital. A validação é feita por meio do QR Code, o que garante mais segurança e agilidade na conferência das informações. A iniciativa é vinculada ao Ministério da Educação e busca facilitar o acesso à certificação em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz de hoje. Boa tarde, Mari.
Ei, Lucão, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes da Rádio Gov.
Começamos mais uma semana, mais um mês, né, na verdade, né? Primeiro dia útil de março.
Hein? Oi. Já estamos em março, você piscou, o Réveillon foi outro dia.
Pois é, e já estamos em março.
Já estamos em março.
O que temos hoje na Voz?
Lucão, a gente tem três temas principais hoje na Voz, vamos falar de mês das mulheres, estamos começando março, então vamos falar de ações que vão ser feitas pelo Ministério das Mulheres ao longo desse mês. A gente tem previsão de uma entrevista com a Ministra das Mulheres na quarta-feira, na Voz, mas ela já começou uma série de ações no domingo, e a gente vai falar sobre isso hoje na Voz do Brasil. Inclusive, a gente teve hoje a promoção da primeira general mulher pelo Exército, general de brigada. A gente vai tratar também de combate à fome. Começou em Brasília a conferência da FAO, que é a Organização das Nações Unidas voltada para o combate à fome. Está acontecendo aqui em Brasília. Tivemos ministros participando e a gente vai falar sobre isso. A gente teve também mudanças na merenda escolar, que tem tudo a ver com o combate à fome também, porque merenda escolar é um dos principais instrumentos, né, de combate à fome na infância. E a gente vai falar de chuvas em Minas Gerais, ações do governo federal. Esse fim de semana o presidente Lula esteve lá em Juiz de Fora e outras cidades que foram muito afetadas. Uma série de medidas também estão sendo tomadas, especialmente na área de saúde. 50 ambulâncias do SAMU foram entregues. Hoje a gente está com uma carreta do Agora Tem Especialistas lá em Juiz de Fora já atuando. Farmácia Popular também está facilitando o acesso das pessoas a medicamentos, porque muita gente perdeu o documento, enfim. E aí a gente vai trazer um apanhado também, Lucão, sobre essas ações do governo federal. O Ministério da Cidade já chegou lá com uma equipe para ajudar a reconstruir as cidades.
Semana começando quente, então, né?
Quente, cheio de assunto, cheio de assunto.
Logo mais, 7 da noite.
Eu e você, hein, Lucão, em todas as rádios do país.
Tamo junto, valeu, Mari. E a gente fica por aqui. Voltamos amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.